Aí foi, começou. Cara, primeiramente, muito obrigado por ter estado na entrevista. Uma honra estar aqui entrevistando você. E queria falar um pouco sobre a expectativa de vocês. Como é que vocês estão?
Cara, vamos lá. Então, eu acho que falar seu Murilo aqui, principalmente no, nesse quesito da expectativa, é uma coisa meio difícil. Mas eu acho que no momento que ele chegar, a gente pode repetir essa pergunta aí para ele, cara. Mas assim, a expectativa que a gente tem, assim, né, é de poder alcançar bastante, né, todos os hemisférios do mundo, sabe? Poder levar a nossa música aqui para o Brasil, para as regiões que a gente tem aqui em volta. Rio de
Maneiro.
Janeiro, São Paulo, Sul, Norte, Nordeste, perdão, deixa eu tirar esse som aqui para isso não acontecer de novo.
A gente tem que arrumar o meu aqui.
E não é o meu. Poder levar isso para todo mundo, cara, sabe? É uma coisa que a gente ama muito, a gente quer poder levar isso para todo mundo, sabe? E eu acho que principalmente trazer esse contato com o pessoal para ele conhecer a gente, a nossa expectativa, assim, acho que falando de um jeito mais a curto prazo, uma coisa mais palpável, é poder começar a sair daqui de Goiânia, fazer uns shows aqui fora, sabe, pelas regiões aqui, talvez descer um pouco também, subir um pouco ali, conhecer um pessoal, tocar bastante.
O bom da música é que ela é uma arte que ela propaga muito rápido, né? Ela acaba chegando, acho que a gente nem imagina. Tem isso também.
Com
E
certeza. Com certeza.
antes de a gente começar a falar dos trabalhos de vocês, então, eu queria saber um pouco como é que surge, como é que foi a história da banda, como é que vocês começaram juntos.
Então, cara, tipo, eu e o Murilo, a gente estuda na mesma faculdade. A gente estuda aqui na PUC de Goiânia, sabe? Só que a gente não estuda na mesma, a gente não faz o mesmo curso, sabe? E aí, assim,
Sim.
eu geralmente às vezes estou tocando ali na PUC, apresentando assim o que eu gosto de fazer com a guitarra, sabe? Que um instrumental, que é uma parada que eu tenho muita paixão. E aí uma vez, assim, eu tava tocando lá. E aí, o Murilo apareceu, isso tem mais ou menos um ano por aí. Ele apareceu e falou: Ô, você toca muito bem, cara. Bora entrar em contato, pega meu Instagram aí. Eu peguei o Instagram dele. E a
Ele também
gente
tocava no
começou.
caso,
É, exatamente. Aí, já, além de já facilitar esse contato também, né? A gente já pegou o Instagram do outro ali.
né?
E aí, passou um tempo. Passou um tempo, assim, relativamente grande, coisa de um mês e meio, sabe? Aí eu comecei a voltar a dedicar mais, postar mais vídeo no Instagram. E aí o Murilo começou a entrar em contato comigo e me comentou da ideia de entrar na Buckins, né? Que é a nossa banda. E assim, a começo assim me interessou bastante, sabe? Porque é um estilo que eu gosto bastante. Então, poder tocar um indie pop, sabe? Uma coisa ali numa vibe meio Milk Chains, que era uma.
Então ela já existia antes, né? Só
Sim,
para
a
entender.
banda já existia antes. Aí, essa parte, eu acredito que o Murilo, vou deixar realmente ele para ele contar essa parte bem melhor
Sim,
do que eu.
sim.
Tô contando a partir do momento que eu entrei na banda para adereçar essa história aí que foi muito maluca, cara.
Sim. E ah, perdão, perdão.
Tudo bem.
Perguntar se você na época já via música como uma profissão ou não, era apenas um hobby, ou era participação na sua vida?
Cara, então, a música sempre para mim foi a maior coisa, tipo, da minha vida. Sempre foi uma coisa que eu sempre estive muito ligado. Todos os problemas da minha vida, todas as felicidades, tristezas, eu descontei na música. Eu absorvi da música, eu cresci da música, sabe? Então, tipo, eu acredito que, assim, a minha vida tá fadada a ser da música, sabe, mano? Tipo, é uma coisa que eu amo muito. Só que na época. Eu não tinha tido um contato muito grande com quem mexia realmente, com quem trabalhava com música, com quem, sabe, se empenhava muito para conseguir ali alcançar o pessoal, sabe, fazer show, sabe, mexer com equipamento caro, sabe, entender de algumas coisas, algumas dinâmicas ali muito importantes, sabe.
Sim.
E quem me apresentou isso foi o Murilo, sabe, cara.
Antes do Murilo chegar, a gente vai tocando um pouco, né? Depois a gente aprofunda mais, né? Quando ele chegar.
Certo.
Nesse caso, você já se apresentava em show, por exemplo, ou você apresentava só entre seus amigos ali na faculdade, nas redes sociais?
Cara, então, eu sempre me apresentei onde eu podia me apresentar. onde eu tinha um espaço para poder entrar, onde eu não necessariamente tinha que previamente criar ali um contrato para poder apresentar naquele ambiente. Então, tipo assim, geralmente palco aberto. Na minha faculdade, eu tenho um contato muito legal com o pessoal da música lá, então eles direto me chamam para tocar lá, sabe? Então eu sempre gostei muito de tocar, sabe, cara? Pro pessoal, sabe, da minha faculdade, assim, mas eu já fiz alguns participações em alguns shows antigamente, assim.
Sim. É, eu não posso dizer pela PUC, né? Porque eu nunca estive, né, em nenhuma das redes.
Sim.
Mas faculdade geralmente é um bom polo criativo, né? Onde tem os alunos
Sim,
acabam
cara.
se incentivando muito, né? Tem muito
Sim.
talento na faculdade. Como é que você via essa relação lá, esse público?
Cara, então, eu acho muito legal porque a minha faculdade, eles abrem essas portas, né, também. E eu acho muito legal porque você tem contato com pessoas ali que a gente trabalham, vivem pela música, sabe? Eu conheci, tipo, pessoas incríveis que às vezes eu nem associava à faculdade. Por isso é algo tão distinto, assim, né? Tipo, algo tão diferente. Pessoas que já são mais velhas, já têm um contato com a música há muito tempo, jazzistas, assim, renomados daqui de Goiânia, pessoas que eu tenho admiração profunda, sabe? Então, assim, você, como aluno, poder entrar, sabe? Conhecer essas pessoas, elas verem o seu trabalho, verem você expondo a sua arte pro pessoal, sabe? Mostrar esse lado seu e, além disso, poder aprender com eles também, mano, é uma parada muito única, sabe? Eu acho isso muito forte, tipo, acho que qualquer aluno que tenha a possibilidade de viver isso, tipo, ele tá ganhando alguma coisa, sabe? Com alguma coisa muito foda.
E
E aí?
aí,
Não chegou.
tá aqui
Oi.
enrolando. Então, Murilo,
Deu
a gente
tudo
começou a
certo.
falar um pouco da história de vocês, né? Vocês se conheceram na faculdade, né?
Ah,
Mas eu queria saber um pouco, esperando você chegar. Como é que surgiu a banda, né? A banda, no caso, veio antes do Christian, né? Claro, também, né? Como é que começou a banda de vocês?
Bom, foi uma ideia que eu tive em 2018. Eu fui num viagem para visitar minha irmã. Deixa eu acender as coisas aqui para ver se ficou melhor. Melhorou?
Ficou melhor.
Aí.
Bom, ficou bom.
Eu viajei para visitar minha irmã em 2018. E ela morava fora daqui na época, tava morando, acho que, em Miami. E a gente ia viajar e eu queria conhecer Nova Orleans. E aí tem um show da banda que ela era fã lá, que era o Milk Chance. E até então eu não conhecia a banda, né? Fui falando, vou acompanhar ela e vamos ver como é que é disso aí. E aí lá eu assisti o show, já fiquei super fã da banda e voltei com essa ideia. Falei, nossa, velho, e os caras são só dois e eles fazem um som muito massa, um rolê muito massa. Tá aqui no palco, eles eram quatro, mas a banda em si é só os dois. Aí eu voltei com essa ideia na cabeça. Nessa época eu tinha uma outra banda que eu era só o guitarrista, eu falei, ah, não. Quero fazer uma coisa nessa pegada, tá massa. Aí foi vindo nessa ideia. Aí eu tinha chamado um outro amigo meu de infância para poder fazer o projeto. Só que aí logo veio a pandemia, meio que engavetou, não deu certo, né? Porque lockdownzão. Aí foi em 2022, eu falei, não, vamos botar esse trem para funcionar mesmo. Vamos profissionalizar. Aí a gente já pegou, contratou a Ana, que trabalha com a gente agora no nossa parte de redes sociais. E aí, em 2023, o meu amigo que tocava comigo não deu certo ele continuar comigo. E aí foi onde que eu conheci o Cris, na faculdade, aleatoriamente.
Você tá
Aí eu.
passando pelo você tava lá tocando.
É, foi. Acho que você tava tocando no. O Cris tava tocando no CA a primeira vez que eu vi ele.
Mano,
Na
acho que deve
Atlética
ter
dele.
sido isso mesmo.
Eu
Deve
lembro que eu
ser.
escutei, aí eu lembro que eu fui conversar com o professor, o Cris chegou só pra falar com o professor também. Foi só tipo, opa, bom, pronto, acabou ali. Aí. Acho que foi em março do ano passado. Eu tava sozinho. Aí eu lembrei do Cris. Falei, cara, o cara era estiloso, tocava pra caralho. Bom, vou entrar em contato com ele, vai que rola, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram. E daí foi. É o que é hoje.
Aí embarcou na ideia, foi nessa.
Pois, eu mandei o. Então, você curte tal e tal banda?
Ah, legal. Eu tava falando com ele, essa pergunta até é bom para você também. É que faculdade geralmente é um polo muito criativo, né? O público de faculdade, né? As pessoas que estão lá, são jovens que se apoiam, né? Então, muitos estão começando profissão, hoje já tem uma história de vida também. Como é que vocês enxergavam o público lá quando vocês estavam se apresentando por lá?
Eu me apresentei poucas vezes na faculdade. Eu não cheguei a tocar tanto. O Cris já toca mais que eu, né? Que direto ele leva a guitarra lá e faz um som lá. Mas quando eu me apresentei lá uma vez, foi bem receptivo, porque não foi só o povo que se identificava com o estilo que eu tocava. Eu lembro que qualquer pessoa que estava passando ali na hora sentava e assistia. Isso é bom,
Sim,
né? Porque você alcança um
a
público
música
maior.
atrai, né? É isso. E
Basicamente isso, cara. Era uma parada muito assim, sentar lá, tocar, uma parada muito tranquila também. E o pessoal chegava, ficava olhando, conversava, às vezes batia uma palma, sabe? O povo é de boa, sabe? Também não é assim, um ambiente de fazer show, né? Mas que você vai esperar o pessoal levantar e gritar. Mas é um momento assim que eles estão apreciando uma arte sua, sabe? Que você está levando para eles, sabe?
uma
Eles sabem
conveniência,
respeitar
né?
você.
E aí, ainda
É.
junto que sempre é na hora do intervalo, né? Porque tem os dois intervalos entre as três aulas, e a hora que o povo sai para lanchar, para trocar uma ideia, e aí você tá ali tocando, o povo já vai te ver, então.
Sim, é um bom público. Aqui. E originalmente a banda não tinha esse nome, né? Ela chamava Medley Dance, né?
Isso.
O que que levou a essa mudança de nome e o que que ela refletiu na identidade de vocês? Não em nome, na identidade musical em geral.
Falando por mim, né? Assim, antes de ter o Chris, foi eu sempre fiquei com o pé atrás com esse nome. Eu me sentia um pouco, posso dizer assim, meio limitado com esse nome, né? Sempre naquele gênero, só o dance. E eu sentia que faltava alguma coisa. Aí o Chris entrou, juntou comigo. A gente, os primeiros shows foi com o Medley Dance. E era uma conversa que a gente sempre vinha tendo. Aí, não sei o que o Chris sentia também com o nome.
Então, cara, tipo assim, para mim é porque o Dance, ele, por ser duas palavras prontas, assim, era uma parada que me questionava, assim. Tudo bem que acho que existem milhares e milhares de bandas aí, cada um leva a banda do jeito que quer, dá o nome que quer, saca? Mas acho que quando, tipo assim, você pega, assim, troca uma ideia, tipo, senta e fica pensando, batendo na cabeça, fala, mano, vamos inventar um nome, tá ligado? Tipo assim, vamos pegar um bagulho que não existe no dicionário. Tipo assim, se a gente pesquisar, a gente não vai achar nada disso, velho. Tipo assim, é uma parada nossa. E tudo que sair na internet, onde for, vai ser sobre nós, tá ligado? Então a ideia foi, tipo, a gente pegar e estudar uns nomes, umas palavras, juntar. E quando a gente viu, saiu o Bucking, saca? A gente curtiu o resultado. E foi isso, sabe? Eu achei massa.
E aí, também a gente achou que deu mais uma. Não sei se posso dizer assim, mas parece que deu mais uma personalidade, né?
Deu
Sim, um trem
deu
mais
mais
diferente.
identidade.
Isso,
Como
mais identidade.
o Chris falou, é uma coisa de vocês, no caso, né? Isso.
Exatamente.
E você mencionaram inspirações em diversos gêneros, né? Incluindo Mick Chance, Paramore, Santana.
Sim.
Como eles chegaram a influenciar a música de vocês? O que que tem na música de vocês que vem um pouco de cada um desses?
Assim, o Milk Chance é o que eu e o Chris a gente tem em comum, que é os dois são fãs, aí já eu já trago esse. Pelo menos quando eu vou compor as guitarras, a minha cabeça já vem com esse, um pouco esse lado meio Paramore, ou Twenty One Pilots. O Chris já vem com essa vibe mais Santana. O Chris é muito fã de Red Hot também.
Sim.
Tipo, eu acho massa porque a gente se inspira em estilos que são muito diferentes, distintos, mas que dão muito certo, sabe? Tipo assim, quando você pega tudo isso e faz assim um livro de tantos estilos diferentes, você vê que virou uma história bonita, tá ligado? Então assim, por exemplo, pega uma base para Amor com a batida Milk Chance, aí de repente entra um solo de Santana, saca? Com escala menor melódica, e do nada entra uma coisa bem Red Hot, funkeada na guitarra com um groove muito doido, sabe?
Sim.
É uma parada muito diferente, fica muito massa, cara.
Esse
E umas
mix.
coisas que estão vindo muito das músicas novas também.
Esse mix ele acaba também ajudando numa coisa essencial que é a originalidade, né? Vocês conseguirem criar uma mistura de ingredientes que dá em vocês.
Exatamente, cara.
Nesse caso, vocês observam que isso é um dos desafios de hoje? Fazer música hoje, conseguir encontrar o seu estilo?
Cara, eu não acho muito, sabe? Tipo, eu não acho um desafio muito grande. Na realidade, se tornou algo muito natural pra gente fazer música, sabe? Tipo, sentar com o Murilo e falar, mano, vamos compor alguma coisa, velho? Tipo, a gente senta uma noite e sai umas três músicas novas, sabe? Tipo, e sempre, assim, sempre tentando inovar, sempre tentando diferenciar ali. E aí, tipo, eu acho que nesses momentos, talvez a gente possa encontrar um pouco dos desafios, né? É realmente a partir do momento que a gente vê que. Voltou, tá tudo certo?
Voltou.
Então, tipo, acho que a partir do momento que a gente vê que, assim, a gente tá na mesma linha de raciocínio, a gente quer mudar alguma coisa, aí a gente encontra um desafio, mas também não é algo que é tão difícil pra gente quebrar, sabe? Eu acho que a gente tá na sintonia, uma conexão muito boa pra compor, sabe? Dá muito certo.
E até engraçado, já teve vez a gente sentar para compor e eu levar algumas coisas que eu tinha, o Chris levar a coisa que ele tinha, e a gente acabar mexendo em nada, isso é uma música do zero. Até
Exatamente.
uma das últimas vezes que a gente encontrou foi isso, eu levei uma música, não, vamos trabalhar essa música aqui que eu tenho, ó. Nem encostamos nela, foi outra música que saiu do nada.
Verdade. É, falando nisso, contando com Handmade to Me, que é o último, um dos últimos lançamentos de vocês, né? É, como funciona o processo criativo de vocês? Isso que você falou, acabou de falar agora, como é que costuma nascer uma música da banda?
Ah, é, cada uma, pelo menos no meu caso, cada uma vem de um jeito. Às vezes, no meu caso, vem uma batida, eu falo, nossa, se fizer uma guitarra que encaixa nisso, ou vem uma guitarra. Eu acho que a última coisa que eu faço é voz e letra.
Exatamente, tipo assim, a gente sempre explora muito o instrumental, a gente brinca muito com o instrumental, com batida, sabe? A percussão, aí a gente pensa e fala, mano, e o riff, e a base, sabe? Tá, mas beleza, e se a gente, tipo, a gente faz um riff, e depois a gente pensa, pô, a base tá da hora, mas se a gente colocasse mais um acorde assim, pá, a gente vai testando. Vai dando certo. Às vezes a gente, tipo assim, por exemplo, cara, tem um som que eu fiz com o Murilo que eu sou doido pra lançar esse som, velho. Eu acho esse som muito doido. Muito, muito doido. E a gente sentou, tipo assim, a gente nunca nem treinou esse bagulho. A gente só sentou uma vez. A gente fez uma base que já tava gravada. E eu fiz um riffzinho. E aí o Murilo pensou, mano, e se a gente harmonizar esse riff, sabe? E a gente harmonizou e ficou um riff muito bonito, mano. Muito, muito, muito bonito. Que assim. Na minha cabeça, um dia vai ser uma música muito da hora disso. Então, assim, às vezes a gente nem conversa muito, a gente só dá ideia e começa a tocar junto, e às vezes vai consertando, a gente vai se entendendo, conversando ali nas guitarras. Quando vê, já tá saindo uma coisa quase pronta, sabe?
É, uma coisa massa também é tem uma música que a gente já toca ali em show, que chama Wanderlust, que ela é a última. Ela foi tipo assim, a gente chegou, pegou as guitarras, começou a brincar, aí saiu a base. Aí o Chris já fez um riff massa de introdução. A gente, não, se botar um solo meio Santana. Aí de repente, não, isso não é um refrão de colocar uma gaita. E foi encaixando, isso é uma música muito da hora. E o massa, que eu, desse tempo que eu tenho tocando. Até então, eu falo pro Cris, eu nunca dei muito certo com várias pessoas para compor, e o Cris é uma das pessoas que eu mais dei certo para compor. E eu acho legal que a gente tem a liberdade de um. Tipo assim, às vezes ele faz um solo, aí eu vou lá e falo, não, mas se você fizer de tal jeito? Aí cai e fala, não, massa. E, tipo assim, a gente meio que não tem problema de um, às vezes dá um pitaco na coisa do outro. Às vezes eu faço uma base, o Cris, não, mas se você fizer de tal jeito, se você fizer menor ou maior ou.
É um bagulho
Aí.
muito respeitoso, mano. Isso é muito massa.
É, vão testando, no caso, né? Vão testando para ver qual até chegar um que seria o ponto que agrada de vocês dois. Sim. E vocês, no caso, é muito, muito abstrato isso, né? O conceito de o que é uma música boa, né? Porque cada um tem um estilo, né? Mas, na opinião de vocês dois, qual é o elemento principal que torna uma música boa? É um bom refrão? É um bom início?
Cara, eu acho que eu poderia dizer por muita gente que o que faz uma música ser boa nunca vai ser, na minha opinião, uma parte dela, sabe? Tipo, eu acho que tem que ser ela por completa e não precisa, assim. Eu acho que, na realidade, é muito difícil dizer o que faz uma música ser boa, sabe? Tipo, assim, é mais a gente pensar, cara, qual o estilo a gente. Tipo, qual nicho a gente quer alcançar, sabe? Quais pessoas a gente quer alcançar. O que que eu gosto de tocar, o que que o Murilo gosta de tocar, e vamos tentar fazer o melhor que a gente pode nesse estilo, e aí eu acho que pode sair, tipo, bons frutos disso.
Assim, é difícil dizer, porque vamos supor, uma música que é música chiclete, ele de momento e passa. Ela é uma música boa, tanto que ela foi chiclete. Mas ao mesmo tempo, uma música que não é tão chiclete, às vezes fica mais tempo. Então acho que é meio difícil falar o que torna uma música boa. Acho que, na verdade, a música ela é boa do jeito que bate na pessoa.
Exatamente.
Se é uma música que realmente faz a pessoa sentir alguma coisa, eu acho que já é uma música, tipo assim, boa.
Sim. É aquela música que tem aquelas que viralizam, né? Como você falou que internet, né? Que a gente vai em rede social e toda vez tá tocando ela. E tem aquela que toca na rádio, tem a coincidência de você estar ouvindo, você gosta, mexe com você, né?
Sim.
Sim.
Acho que eu
E.
classificaria isso, assim, como música boa. Aquela música que toca o que sei, tipo assim, pode passar o tempo que for, você sempre vai estar escutando ela. Não é só de momento também. Não que as de momentos não sejam músicas boas, mas eu acho que a que fica por mais tempo é aquela que tem um tchanzinho a mais, sabe?
Sim. E logo no início da carreira de vocês, né, como banda, vocês participaram do Festival Vaca Amarela, de outros eventos também grandes. Como foi a experiência de entrarem para esses festivais? Tocarem lá?
Mano, pra mim, poder tocar nesses eventos foi uma realização, mano. E assim, eu falo assim de verdade mesmo, porque aqui em Goiânia tem muito evento de rock, tem muito evento de música, sabe? Aqui, a cultura musical de Goiânia, ela é muito da hora, sabe? Eu aprecio muita banda legal que veio daqui, muita artista foda que veio daqui também. Pra mim, tipo, poder me ver, saca? Tocando no Martim Cererê, no Vaca Amarela, sabe? Poder conhecer pessoas, grito rock, pessoal, muito gente boa, sabe? É uma experiência, assim, que eu não sei como agradecer até hoje por estar vivendo isso, sabe? É uma parada muito massa. Eu acho incrível, cara.
Para você, Murilo, como é que foi?
Ah, é uma experiência. É diferente, é diferenciado, porque a gente já fez uns shows menores, né? Que lógico, sempre teve os amigos, eles têm apoiando, mas quando você chega num festival, você fala, nossa, consegui entrar pro primeiro festival. Aí você fala, nossa, tá começando a dar aquela encaminhada, e a sensação que você tá ali tocando, e tipo, que nem eu olhava assim, eu e o Cris ali dando certo, falando, mano, essa química tá massa, aqui. Eu olhava pro público, o público curtindo, mesmo quem não conhecia a gente, passava assim, às vezes acabava o show, vinha, não, qual é o Instagram de vocês? É uma sensação muito boa, sabe?
Sim. E no caso de vocês, que estava logo no início da banda, né? Tocar no festival acaba não só o contato com o público, né? Que também é enorme, né, as pessoas acabam conhecendo a banda a partir dali, mas acaba ensinando muito também a vocês sobre o show, sobre a estrutura, essas coisas assim.
Com certeza.
Sim.
Eu
E
acho
ainda
que.
eu vi o. Ah, pode falar, Cris.
Não, pode falar, Murilo, tá de boa.
Pode tirar para o
É,
IMBA
não.
também, se
Eu vi um vocalista de uma banda que eu sou fã falando sobre a questão de tocar em festival. Eu falei, ah, isso é verdade. Tocar para um público quando assim um show parte só, um show solo, é da hora, é massa, quer a energia do povo, mas quando é um festival, você tem um desafio a mais. Porque não tá aí só as pessoas que te conhecem também. Tem uma pessoa que tá lá no fundo que não te conhece. Então você tem aquele desafio de ir lá conquistar ela, sabe?
Sim, verdade.
Cara, pra mim, um palco tocar é sempre um aprendizado,
Deu
sabe?
uma travada.
Tipo, é sempre
Voltou.
você. É sempre você trabalhando ali sua mente e seu corpo para você se manter concentrado, mas também gostar de fazer o que você tá fazendo, sabe? Eu acho que, assim, o principal de tudo isso é você poder ter amor por isso, sabe? Ter, tipo, uma paixão, poder mostrar isso para as pessoas olharem para você e falar, caralho, esse mano ali que tá tocando, esses dois são muito foda, eles têm muito amor pelo que eles fazem. Isso
Estão
é
se
muito da
divertindo.
hora, sabe? Estão se divertindo. E, tipo, assim, fora a dinâmica, né, que é uma parte mais automática, assim, que eu acredito que você sempre vai crescendo, assim, nesse quesito também, sabe? De você aprender a mexer com equipamento de som, passagem de som, aprender a ser muito rápido, às vezes, porque tem festival que às vezes tá meio corrido, aí você precisa passar som muito rápido, equipamento, peso de equipamento, tripé, microfone, um monte de coisa, e você acaba aprendendo essa dinâmica também, sabe?
Essa dinâmica do ter que ser rápido aí é aquele perrengue que a gente passa, sempre vai acabar passando, né? Porque uma hora ou outra o festival às vezes dá uma atrasada ou antecipa umas bandas e você tem que ir no tempo. Às vezes já teve caso de tocar, a gente passou o som ali rapidão e já plugou, já começou.
É aquela, é o contrário daquela frase, né, que fala que a pressa é inimiga da perfeição. Agora não, agora a gente tem que alinhar a perfeição com a pressa, né?
Sim.
E sobre esse caso que você falou que lá tem fãs não só seus, mas de outros grupos também. Vocês já tiveram algum relato, algum feedback disso, vocês se lembrem? De alguém que conheceu vocês algum show e acabou seguindo a banda?
No Vacamará mesmo aconteceu, a gente tinha acabado de tocar, desmontando assim as coisas, já chegou um povo assim, eu lembro que chegou um cara, uma menina, e depois chegou mais um povo, ele falou, nossa, o som de vocês é massa, qual que é o Instagram de vocês? E tipo assim, às vezes nem falou nada demais, mas só de saber que já interessou em querer seguir a gente, já, falou, a gente conseguiu chamar a atenção deles.
Foi
Sim,
legal.
Cara. Eu geralmente acho que acontece, tipo, há uma frequência, tipo, interessante aí de pessoal chegar e falar, ô, mano, o show foi da hora. Fazer conhecer vocês, passa o Insta aí, vamos conhecer melhor essa banda de vocês.
Ah, maravilhoso. E vocês estão planejando também esse ano lançar o primeiro álbum, né? Vocês, como é que tá a expectativa? Como é que tá o andamento das coisas? E o que o público pode esperar?
A expectativa é grande, aquela ansiedade de, caralho, nunca soltamos um álbum, o primeiro álbum, será que a galera vai comprar a briga e tal? E falando assim, eu acho que pode esperar. Quem conhece já as quatro primeiras músicas já tem uma noção mais ou menos do que a gente faz, mas pode esperar coisa nova, porque a partir da quarta música que a gente já lançou, dali pra frente já tem muita coisa do Chris também. Muita gente trazendo essa personalidade que é a banda agora. Então, vai ter aquele estilo que a gente tocava, mas vai ter muita coisa nova, muito elementos novos também nas músicas.
Sim. E a parte agora também, falando um pouco sobre merchandising, já lançaram uns produtos, né, oficiais da banda para divulgação. Nesse caso, como funciona a elaboração desses itens? São coisas que são realmente pensadas por vocês, que vocês usariam, que vocês gostariam de passar pela mensagem? Como funciona isso?
Cara, eu A gente já chegou a produzir bonés, camisetas e até palitas para a banda, né? Inclusive, a gente vai atualizar as novas próximas camisetas aí também, né? Fazer a serigrafia delas. Mas eu acho que a gente sempre pensou assim, realmente, em fazer algo bonito, sabe? Tipo, que o pessoal pudesse usar e falar, nossa, essa camiseta aqui da Buckingham Spa. Muito bonita essa camiseta, onde é que nós compra? Então, lembro que um show que a gente fez lá no Open Air da Roxy aqui em Goiânia, a gente resolveu finalmente lançar o primeiro dropzão assim, já levar para todo mundo comprar, vendendo a um preço assim bem bem legal pro pessoal. E cara, tipo, esgotou tudo no mesmo dia, sabe? Tipo assim, a gente vendeu tudo. Eu nem lembro quantas camisetas eram, Murilo, você lembra?
Ixi, também não lembro. Não lembro se foi tipo umas 20 camisetas. E
É,
foi
porque
tipo
era uma
assim: a gente tava, já ia ser o primeiro show da banda, a gente não tinha nada. Ainda foi os merchandising tinha sido com o nome antigo da banda. E a gente falou, nossa, se a gente for pagar, vai sair muito caro agora fazer em cima da hora. E a gente teve a ideia, falou, bora fazer esse trem. Aí a gente foi lá, fez as telas, a gente mesmo pintou as camisetas e falou, vamos ver o que dá.
Porque é uma coisa risco, né? Quando você mexe com merchandising, né? Porque é um investimento, né? O gasto que vocês têm, né? Muita certeza que vai dar um retorno, né? Tem essa questão.
Sim, e também uma coisa que eu penso é que o merchan também, a pessoa tem que, tipo assim, eu penso às vezes em fazer um merchan, vamos supor, tá num festival. Às vezes a pessoa nem conhece a banda, mas passou e falou, nossa, camiseta bonita, velho, eu usaria ela e compro, saca? Um trem que eu acho massa também, porque aí que não vai estar lá o nome da banda, alguém vai ler, vai pesquisar, vai achar.
Agora o bom é isso, né? A linha o designer com a música, né? Pô, eu gostei da camiseta. Pô, ouve a música dela também, cara. Aí. E no caso, falando dos estilos que você segue, né? Que é o indie, pop, rock, folk, eletrônico, são vários. Como vocês veem enxergando a evolução desses estilos aqui no Brasil? Na opinião de vocês?
Cara, eu acho que o indie pop aqui no Brasil tá começando a realmente ser mais bem explorado. Tipo, atualmente eu consigo ver algumas bandas aí crescendo e trazendo muita identidade. Mas também antigamente havia também. Eu acho que o Murilo vai saber dizer melhor que eu. Você
Tipo, por
conhecia
exemplo,
mais da cena.
em 2013 aqui em Goiânia, acho que foi 2013 por aí. Foi na época que tinha a banda chamada Cambriana aqui em Goiânia. Essa cena indie ainda era um pouquinho maior aqui. Aí de repente deu uma sumida e começou a voltar. Aí chegou a Brunx, aí Eu não sei se os meninos do Bugarins se encaixam no indie, mas também chegou os meninos do Bugarins.
O Bugarins se encaixa no indie, mano. Eu acho que vai.
Então, tipo assim, eu acho que, pô, teve uma época, pelo menos aqui em Goiânia, né? Porque até então, até hoje a gente não tocou ainda fora de Goiânia. Inclusive, a gente já tá com shows marcados. Mas pelo menos aqui em Goiânia, eu sei falar por aqui. Aqui teve uma época, lá 2013, 2014, o indie tava muito crescendo aqui. Aí deu uma baixada. Aí já teve uma época que o rap já veio mais forte, aí o funk veio mais forte também, cantor mais solos também. Agora tá surgindo muita banda nova também em Goiânia, nessa pegada mais indie. Até no festival que a gente tocou no Vaca Amarela, no Grito, teve a galera do Vento Cobre, que também tem essa pegada um pouquinho mais indie.
Isso que você falou agora, vocês nunca tocaram fora de Goiânia, mas você já tem planos para vir para outros estados também?
Já, a gente tá com um show marcado no Rio e em São Paulo. Se eu não
Pô,
me
Rio
engano, é
aqui.
dia 27 e 29 de maio.
Legal, pô, Rio aqui, vou estar lá, pô.
Em São Paulo, acho que vai ser Jair, é Jair que fala? O pai, agora esqueci o nome. Eu vou olhar direitinho o nome do bar.
Beleza. Então, gente, para a gente poder finalizar, eu queria perguntar um pouco, vocês fizeram faculdade, foi de música, cultura ou foi em outras áreas? Vocês têm curso de vocês?
Cara do Murilo, foi mal. É que você ia
Hã?
falar isso, você ia falar uma coisa, você fechou agora, eu fiquei, ah, que bonitinho.
Não, é
Mano,
que eu olhei as datas aqui certinho.
Você acertou, é 27/29, né?
É 27 no Coordenados, no Rio, e dia 29 no Jair Club em São Paulo.
Boa. E
Tá,
você fizeram
mas...
curso na faculdade de música, cultura, foi voltado para essa área, né?
Então, cara, eu faço faculdade de design.
Ah,
Eu mexo com design e eu acho que um ano e meio aí eu já tô me formando. Mas, assim, é igual eu te falei lá no começo, a minha paixão, todo o meu carinho e amor da minha vida é sempre voltado para a música. Embora eu goste de mexer muito com arte, gosto muito de desenhar, é um trabalho que eu gosto de fazer, eu trabalho com isso, inclusive, com design gráfico.
sim.
Mas eu sempre vou estar levando música perto de mim também, tá ligado? Eu não vivo sem isso. Eu não consigo
Você,
viver sem.
Gabriel.
Não, eu fiz arquitetura. Eu não cheguei a formar, eu tranquei. Falta. Vou falar assim porque não é, mas é um ano para eu formar. Já fiz o TCC1, falta o TCC2 e algumas matérias. Mas aí acabou que eu tranquei, comecei a trabalhar, já peguei a grana para investir na banda, mas é que nem o Chris falou. Eu fazia arquitetura, no caso dele, ainda amo o design, desenho. Então, eu fazia arquitetura porque era um lugar que eu tinha para poder, como eu não sei desenhar, né? Desenho de letras. Era onde que eu tinha para exercer minha criatividade. Mas, querendo ou não, o meu amor é a música. O que eu sei fazer da minha vida é música. Então, seria mais um lado B, a arquitetura.
Oh,
Eu
e
queria
deixa eu
isso para
falar uma
conseguir.
coisa.
Ah, pode falar.
Esse cara aí tem amor pela música mesmo, viu? E é por isso que eu tenho orgulho de dividir esse momento com ele, saca?
Não, é os dois. Mas eu só queria saber tocar igual ele, porque ele também toca muito mais que eu mesmo. Tá
Não,
doido.
mano. Mas não é, eu acho que é tudo muito equivalente aqui, Murilo. Não existe nem mais nem menos, tá ligado?
Não, esse cara aí, todo instrumento que ele pega, ele fala, ah, vou tocar tal instrumento, ele tá tocando.
Não, cara,
Esses
não
dias, do
vem
nada, ele
nem.
comprou um
Olha
trompete e
que
tá tocando
modéstia.
trompete agora, sabe?
Gente,
Inclusive,
o certo
aguarde, vai ter trompete na banca ainda, viu?
aqui é que o único que não sabe tocar sou eu, vocês são ótimos.
Não, mas tudo dá pra aprender.
Ai, ai, cara.
Essa última pergunta eu fiz, porque eu sempre boto uma pergunta mais reflexiva no final. Você já respondeu praticamente, mas o que vocês estariam fazendo hoje se a música não estivesse na vida de vocês?
Nossa, cara.
Cenário
Eu acho
apocalíptico,
que.
música
Mano, a minha vontade de dizer que isso nunca aconteceria, véio, mas pela entrevista e pelo trem, eu vou pensar aqui um pouco e vou te responder, velho. Eu acho que se eu não tivesse mexendo com música, eu estaria mexendo com pintura, tá ligado? Com pintura, pintura digital, sabe? Ilustração digital, enfim.
O meu, se não fosse, eu estaria fazendo alguma coisa para exercer a criatividade também, ou que seja na arquitetura. Eu também gosto de fotografia, já falei para o Cris que é uma coisa que eu tenho interesse. Mesmo eu não sabendo desenhar, às vezes eu arrisco algumas coisas. Aí eu mando para o Cris para ver se ele aprova, porque ele é o designer.
Tô sempre aprovando, cara. Ele faz bem tudo, mano.
Até eu arrisco uns Photoshop, Illustrator aí e falo, ah, vamos ver o que que sai.
Nossa, mano, você já fez assim obras no Photoshop que eu não seria capaz de forma alguma, mano.
Que isso?
É só gambiarra, é gambiarra. Eu não sei nem como é
Gambiarra
que faz, é
para
só
mim
sai e clica lá e
pronto.
sai.
O resultado que importa, o processo ninguém precisa saber, mano.
O que importa é o resultado.
Cara, mas isso aí, é tipo, eu posso falar, cara, minha família é de design também, cara, e
Pode
exerce
crer, cara.
a criatividade, cara. Putz.
Da hora.
E,
É um
bom,
trampo que vai muita
pessoal.
criatividade.
Gente, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Adorei conhecer vocês dois. Espero que tenham gostado também. E para quem quer conhecer mais o trabalho da banda, onde é que a gente acompanha vocês? Redes sociais, plataformas? Onde vocês estão?
É, tem o Instagram, acho que é Buckins Oficial, o TikTok, a gente também tem o TikTok, uma hora ou outra a gente posta ali, que a Ana fica
Sim.
puxando a nossa orelha pra gente criar conteúdo. Tem no Spotify, Buckins,
Sim.
Deezer, Apple Music, no YouTube.
Exatamente.
Qualquer.
Se quiser seguir a gente individualmente aí também, meu é
Isso aí. Eu acho
cris_glória.
lá no nosso Instagram, no Instagram da banda, tá nossos Instagram
Instagram.
separados também. Já segue o Instagram da banda, já segue a gente.
Segue todo mundo.
Show, pessoal. Muito obrigado
Pô,
novamente.
valeu demais, Luca. Foi muito
Obrigado,
massa.
Eli. Prazer exausto te conhecer, mano.
Ai, que gravação.
Foi muito foda, mano.